história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 3, mês de novembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Sorteio de R$500.000 da poupança premiada Sicredi será hoje. Apresentado o projeto que inclui a campanha Um Toque pela Vida no calendário oficial de Marechal. Município inicia hoje recadastramento de crianças na fila de espera por vagas em CMEIs. Pato Bragado recebe evento da MOP e reúne centenas de pessoas. Visitas aos premiados do Prêmio Marechal iniciam hoje.
Guilherme Heisen.
A ACC vence Telêmaco Borba e joga por um empate para ir à final da Série Ouro. Atlético Paranaense vence o confronto direto contra o Goiás a Serrinha e entra no G4 da Série B. Na Série A, potencial de título do Palmeiras vai a 64% contra 34% do Flamengo.
Regis Guerreiro.
Previsão de eleição apertada em 2026 mobiliza o cooperativismo paranaense. Senado pode votar amanhã, terça-feira, o projeto que amplia a isenção do imposto de renda.
Antônio dos Santos.
CNBB pede no STF anulação de votos pró-aborto de Barroso e Rosa Weber.
César Reck.
Entre Rios do Oeste é um dos municípios mais afetados com temporal. Prefeitura de Mercedes se mobiliza para atender pessoas afetadas pelo temporal.
Claudinei Domingues. Mulher bebe com o ex, depois aciona a PM e o acusa de descumprir medida protetiva. Encrenca entre vizinhos, solicitante diz ter sido ameaçado com um facão. Gladstone Pacheco.
Comissão debate contrato futuro do leite para reduzir riscos. Preços internos do milho continuam avançando. Temporal com granizo afeta metade do Paraná e acende alerta para a safra de soja.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 3 de novembro, ano de 2025, e abrindo nossa edição Homem do Tempo, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, é sempre importante a gente lembrar que nós buscamos as informações do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, que mostra para hoje, né, que poderemos ainda ter pancadas de chuva, apesar de que a probabilidade está em 64%. Já é uma probabilidade menor, mas do jeito que o tempo anda meio maluco, a gente fala aqui para vocês que não teremos chuva quando vê o tempo muda e aí acontece pancadas de chuva ou, infelizmente, né, pancadas de chuva com ventos fortes que acabam causando estragos, como a gente viu no último final de semana por toda a nossa região e temos acompanhado através das notícias também a equipe da Copel, trabalhando e bastante, né, por todo o Paraná para restabelecer a energia elétrica. Segundo o CIMEPAR, hoje a temperatura máxima pode chegar em 28 graus e a mínima de 21. 25 graus é a temperatura registrada agora pelos termômetros da Rádio Difusora. Umidade relativa do ar está em 80%. Para amanhã, terça-feira, o CIMEPAR mostra céu claro com a máxima de 30 graus e a mínima de 19. A semana vai ficar meio maluca, tá? Na quarta-feira, nós estamos aqui olhando o gráfico mostrando pancadas de chuva com a máxima de 25 e a mínima de 21. Aí, na quinta-feira, volta a abrir o sol, né, no céu claro, com a máxima de 30 e a mínima de 20 graus. E nós vamos acompanhando o dia a dia e trazendo as informações para vocês aqui dentro do Frente Ampla de Notícias. Segue contigo, João Marcos Gomes.
Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 21 horas e 45 minutos deste domingo, no cruzamento da Rua Guaíra com a Avenida Maripá, no Jardim Panceira, em Toledo. A colisão envolveu um automóvel GM Corsa e uma motocicleta. Foi apurado que o Corsa seguia pela Rua Guaíra quando o semáforo abriu para o veículo. Neste momento, motociclista, que trafegava pela Avenida Maripá, teria avançado o sinal vermelho, resultando na colisão entre os dois veículos. Com impacto, o condutor da motocicleta, um jovem de 19 anos, sofreu ferimentos moderados, entre eles, uma fratura em uma das pernas. Ele recebeu atendimento inicial de uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi acionado imediatamente após o acidente e foi encaminhado para o hospital. De outra parte, outro acidente com motocicleta ocorreu também ontem à noite, cruzamento da Rua Pioneiro com a Avenida Independência, em Palotina. Colisão envolveu uma motocicleta e um automóvel Hyundai HB20. Segundo a Polícia Militar, motocicleta colidiu na traseira do HB20. Motociclista resultou com ferimentos, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para atendimento médico. E mulher bebe com o ex. Depois, aciona a polícia e o acusa de descumprir medida protetiva. É isso que aconteceu, Claudinei Domingues. Boa tarde.
É isso mesmo, João Marcos. Boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Por volta das 21 horas deste domingo, uma equipe da Polícia Militar Rondonense foi mobilizada em razão de um caso de descumprimento de medida protetiva. A situação ocorreu no bairro Jardim Marechal, onde a solicitante relatou que seu ex-convivente estaria descumprindo uma medida protetiva de urgência que tinha contra ele. Quando a equipe da PM chegou na casa da vítima, o autor já havia se evadido. Perguntada em que horário aproximadamente ele chegou à sua casa, a vítima disse que os dois estavam bebendo juntos desde o início da tarde de sábado. A solicitante apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico, fala arrastada e confusão de ideias. Foram dadas as orientações necessárias e a equipe aguardou que ela se trancasse em casa, conforme seu pedido. Realizado o patrulhamento nos arredores, porém não foi localizado o autor. O boletim foi encaminhado para a 47ª DRP para medidas legais cabíveis.
Outra situação é um desentendimento entre vizinhos. O que que houve, Claudinei Domingues?
Então, João Marcos, exatamente, uma encrenca entre vizinhos na tarde deste domingo mobilizou policiais da 2ª Companhia da PM Rondonense. No local, em contato com o solicitante, a vítima, este relatou que teve um desentendimento com o vizinho, que mora na residência dos fundos, por motivos de galhos de árvores que foram cortados na frente da casa. Segundo disse, em dado momento, o vizinho pegou um facão e ameaçou investir contra ele. Assim, o solicitante retornou para sua residência e fez a solicitação da viatura no local, enquanto o autor evadiu-se. Durante patrulhamento, o autor acabou sendo localizado, confirmou que havia ingerido bebida alcoólica e realmente discutiu com o vizinho, deixando o local para evitar maiores conflitos. Diante dos fatos, as partes foram devidamente orientadas e advertidas. A equipe finalizou a ocorrência e boletim foi encaminhado à 47ª DRP.
A partir desta segunda-feira, a Secretaria Estadual de Segurança Pública realiza a terceira edição da Missão Paraná, iniciativa que visa aproximar a gestão da segurança pública das demandas da população e das lideranças regionais. A ação, que segue até sexta-feira, percorre as regiões central e dos Campos Gerais, passando pelos municípios de Telêmaco Borba, Carambeí, Ponta Grossa, Santa Maria do Oeste, Pitanga, Guarapuava e Tibagi. Ao longo dos 5 dias, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros estarão mobilizados em uma série de atividades voltadas à integração das forças de segurança e ao atendimento da população. A expectativa é de que a ação alcance uma população estimada de 1.100.000 pessoas das duas regiões. As duas primeiras edições da Missão Paraná percorreram cidades das regiões Oeste, Noroeste, Sudoeste e Norte do estado, consolidando um modelo de trabalho integrado e participativo entre os órgãos de segurança. E um temporal atingiu o município de Entre Rios do Oeste na tarde do último sábado. Quais os principais problemas enfrentados pela população de Entre Rios do Oeste? César Reck, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E durante a tempestade, moradores de Entre Rios do Oeste registraram a queda de granizo que cobriu os gramados e ruas da cidade, deixando tudo branco por alguns minutos. As pedras e gelo se acumularam rapidamente, mudando completamente a paisagem. Os ventos intensos provocaram estragos no barracão de uma família agricultora. O pilar do barracão, em que ficavam os maquinários, quebrou e caiu sobre uma colheitadeira, causando danos ao equipamento. Outra parte da estrutura foi completamente arrancada do chão. Além disso, o telhado de zinco da construção foi arrancado e parte das chapas metálicas acabou caindo sobre maquinários agrícolas, que também sofreram avarias. Apesar dos prejuízos materiais, não há registro de feridos. Em outros municípios da região também foram registrados prejuízos. Após o temporal, a Prefeitura de Entre Rios intensificou o trabalho de limpeza e auxílio às famílias mais afetadas.
E desde as primeiras horas desta segunda-feira, as equipes da Prefeitura de Mercedes seguem mobilizadas para dar sequência ao trabalho de recuperação dos estragos causados pelo forte temporal que atingiu o município na madrugada de domingo. Qual trabalho está sendo realizado, César?
Bom, João Marcos, o serviço está concentrado principalmente na área central da cidade, com destaque para a região da Praça Vilibart, onde ocorre a limpeza das vias, recolha de galhos, retirada de entulhos e corte de árvores que foram derrubadas pelos ventos. As equipes também mantêm frentes de trabalho em outros pontos do perímetro urbano e do interior, liberando estradas, removendo árvores caídas e garantindo a trafegabilidade. A administração de Mercedes reforça que o restabelecimento da energia elétrica continua sob responsabilidade da Copel e solicita que moradores ainda sem fornecimento registrem a ocorrência diretamente com a companhia, João.
Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana caiu 0,38%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,358. O dólar para venda, R$ 5,359.
Após o intervalo, Antônio dos Santos, Regis Guerreiro e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes notícias.
Previsão de eleição apertada em 2026 mobiliza o cooperativismo paranaense. Senado pode votar amanhã, terça-feira, o projeto que amplia a isenção do imposto de renda.
CNBB pede no STF anulação de votos pró-aborto de Barroso e Rosa Weber.
A ACC vence Telêmaco Borba e joga por um empate para ir à final da Série Ouro. Atlético Paranaense vence o confronto direto contra o Goiás a Serrinha e entra no G4 da Série B. Na Série A, potencial de título do Palmeiras vai a 64% contra 34% do Flamengo.
Você está acompanhando o Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 3 de novembro. E amanhã, na quarta, e nos dias 11 e 12 de novembro, a Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon realiza a capacitação Marca Pessoal, estratégias para autoridade, credibilidade e crescimento. As quatro datas, o curso acontecerá a partir das 19 horas e 15 minutos na sala de treinamento da entidade. Conduzido pela profissional Caroline Hoffmann, o objetivo da capacitação é auxiliar empresários e colaboradores a desenvolver, comunicar e sustentar sua marca pessoal de forma estratégica, alinhando autoconhecimento, imagem, comunicação e comportamento aos valores profissionais e corporativos. O investimento para participar da capacitação é de R$ 140,00 e as vagas são limitadas. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Acimacar. CNBB pede anulação de votos pró-aborto de Barroso e Rosa Weber, alegando violações do devido processo legal e do direito ao contraditório. É isso, Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. De fato, João, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que participa como Amicus Curiae ou Amigos da Corte, na DPF 442, que busca descriminalizar o aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação, pediu ao STF que anulasse os votos de Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso, ambos favoráveis ao pedido feito por PSOL e por ONGs feministas. Ambos os ministros depositaram seus votos pouco antes de uma aposentadoria, em setembro de 2023 e agora em outubro de 2025, respectivamente. O Episcopado brasileiro alega que violações do devido processo legal do direito ao contraditório e o pedido se junta a outro, feito em outubro pela União dos Juristas Católicos de São Paulo e pelo Instituto Brasileiro de Direito e Religião. No caso de Rosa Weber, os advogados da CNBB alegam que o prazo dado para que as partes interessadas manifestassem sua opinião era muito curto, e que ela inclui seu voto no plenário virtual do STF depois que Barroso já havia pedido um destaque para que o julgamento fosse levado ao plenário físico. A CNBB também questionou os motivos alegados por Barroso para retirar o próprio destaque e pedir a Fachin que abrisse uma sessão virtual extraordinária, pois seu despacho usa como único argumento a excepcional urgência decorrente da minha aposentadoria com efeitos a partir de 18 de outubro de 2025. Barroso foi presidente do Supremo por 2 anos, até o fim de setembro, e ao longo de todo esse tempo não colocou o julgamento em pauta. Ele também anunciou sua aposentadoria do Supremo com 10 dias de antecedência, mas esperou até as suas últimas horas na corte para pedir a chance de depositar seu voto. Os advogados da CNBB afirmam que nunca houve algo dessa natureza na Suprema Corte do país, para atender o desejo pessoal do ex-ministro de votar no feito e impedir que o ministro que o sucederá pudesse participar do julgamento, e que a mera iminência da aposentadoria de um ministro não constitui urgência real que justifique a manobra realizada.
Fórum de Educação Política da OCEPAR reúne coordenadores do programa Educação Política. Qual é o propósito desse evento, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Então, João, as atenções do cooperativismo do Paraná já estão voltadas para 2026. O cenário para as eleições do próximo ano aponta para uma disputa presidencial acirrada, com ligeiro favoritismo para o presidente Lula e um Congresso Nacional marcado pela consolidação partidária e fortalecimento da direita no Senado. A análise foi apresentada no encerramento do Fórum da Educação Política da OCEPAR, realizado semana passada na sede da Central Sicredi Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, com a presença de 60 coordenadores do Programa de Educação Política das Cooperativas do Paraná. Sob a ótica da inteligência política, especialistas detalharam os fatores que devem moldar a próxima grande eleição brasileira, utilizando como base os diversos cenários apresentados por institutos de pesquisa eleitoral. Segundo Silvio Crassioni, especialista da Eurásia Group, por exemplo, embora a eleição se desenhe apertada, o presidente Lula é hoje ligeiro favorito. Um dos principais fatores para isso é a recente alta em sua aprovação, impulsionada pela deflação nos preços dos alimentos. No entanto, João Marcos, as projeções atuais mostram uma disputa acirrada contra qualquer candidato apoiado também por Jair Bolsonaro. Do lado da direita, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, leva vantagem na disputa interna, beneficiado por um alinhamento recente à retórica bolsonarista. Embora seja praticamente certo que Bolsonaro estará inelegível em 2026, o seu apoio será crucial. Outros nomes, como Ronaldo Caiado, do União Brasil, e Ratinho Júnior, PSD, também devem se movimentar rumo a uma candidatura ao Palácio do Planalto ano que vem. Para a Câmara dos Deputados, a projeção é de um alto índice de reeleição dos atuais parlamentares. Já no Senado, a expectativa é de avanço da direita também, João Marcos.
Ainda sobre política, Regis Guerreiro, expectativa é de que nesta semana o Senado vote o polêmico projeto da isenção do imposto de renda. É isso?
Sim, João Marcos, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal pode votar amanhã, terça-feira, o projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 mensais. A proposta faz parte das promessas de campanha do presidente Lula e representa um dos principais compromissos do governo com a classe média brasileira. O relator do projeto é o senador alagoano Renan Calheiros. Ele afirma que aguarda as últimas projeções do Ministério da Fazenda para somente então concluir o relatório. Garante, porém, que a votação do texto vai acontecer dentro do prazo prometido.
Nós, fundamentalmente, assumimos um compromisso de que a matéria se encerraria aqui no Senado Federal em, no máximo, 30 dias. Eu informo a esta comissão e ao país que 30 dias vai se encerrar no dia 8. Portanto, antes de completarmos o 30º dia, nós vamos apreciar na comissão e no plenário do Senado Federal.
O projeto prevê isenções para renda de até R$ 5.000 e redução gradual de alíquotas para quem ganha até R$ 7.350 mensais. Para compensar a perda de arrecadação, estimada em cerca de R$ 30 bilhões por ano, o texto aprovado na Câmara dos Deputados estabelece tributação maior para rendas mais altas, com uma alíquota mínima de 10% para quem recebe, por exemplo, mais de R$ 1.200.000 por ano. Se aprovada pelo Senado, a nova faixa de isenção poderá valer já na declaração do Imposto de Renda de 2026.
E agora vamos falar sobre esporte em frente ampla de notícias. A CC vence e está um empate da final da Série Ouro. Guilherme Heinzen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, a ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, saiu na frente da semifinal da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino. Jogando em casa, na noite do último sábado, no ginásio em Braga, a equipe rondonense venceu o Telêmaco Borba por 2-0. Os gols foram marcados ainda no primeiro tempo por Cássia e Bruna. Com a vitória, a ACC tem a vantagem no empate no jogo de volta para garantir presença na final pelo segundo ano consecutivo. Já a Telêmaco Borba precisa vencer do tempo normal para forçar a prorrogação. O confronto de volta será no próximo sábado em Telêmaco Borba. Ainda falando sobre futsal, eu chamo a atenção para a Liga Nacional 2025. Começou no último sábado a fase quartas de final. O Cascavel, jogando em casa, empatou em 1-1 com o Atlético de Erechim. Decisão fica para o confronto de volta. Ontem, o Campo Mourão venceu por 4-0. O Praia Clube joga pelo empate na volta para avançar à semifinal da Liga. Nesta segunda-feira, um jogo movimenta a competição brasileira. 8 horas da noite em Joinville, a equipe catarinense recebe o também catarinense Jaraguá. Amanhã, fechando os confrontos de ida nas quartas de final, Corinthians e Magnus Sorocaba.
E o Atlético do Paraná, no sábado à noite, venceu o Goiás e agora está no G4 da segunda divisão, né? Curitiba liderando, Atlético na quarta posição. Poderemos ter, em 2026, dois paranaenses de volta à elite do futebol brasileiro, Guilherme Heisen.
De fato, João, jogando fora de casa no último sábado, o Furacão venceu o Goiás por 1-0 em duelo direto pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em Goiânia. Com a vitória, o Atlético chegou aos 56 pontos e assumiu a quarta colocação provisória da tabela. Com o resultado, o Atlético chegou aos 56 pontos e assumiu a quarta colocação na tabela, ultrapassando justamente o Goiás, que estacionou nos 55 pontos e caiu para sexto. O Furacão agora torce contra o Novo Horizontino, que enfrenta hoje o América Mineiro para se manter no grupo de acesso. Vale destacar que na última sexta-feira, o Coritiba tropeçou em casa, 0-0 diante do CRB, e postergou o acesso carimbo do passaporte para disputar a Série A no ano que vem. Atualmente, o G4 da Segundona é formado por Coritiba, Chapecoense, Remo e Atlético Paranaense. Aliás, uma briga muito intensa na parte de cima da tabela. Para se ter uma ideia, o Coritiba é o líder com 61 pontos. O Novo Horizontino é o sétimo colocado, tem 55, ou seja, apenas 6 pontos separam o líder para o sétimo colocado. Estão no Z4, Amazonas, Botafogo, Volta Redonda e o já matematicamente rebaixado Paysandu.
Guilherme, Palmeiras e Flamengo venceram com facilidade os dois últimos colocados do campeonato e mantiveram suas posições na classificação do Brasileirão.
Mas com uma rodada menos pela frente, João Marcos, isso faz aumentar o potencial de título do Palmeiras. Afinal, o Flamengo passa a ter um jogo a menos para retomar a liderança. Assim, as chances de o Palmeiras se tornar campeão variaram positivamente de 61% para 64%, enquanto o potencial de rubro-negro se tornar campeão variou negativamente de 35% para 34%. Vamos lá então, a rodada do final de semana número 31 da Série A do Campeonato Brasileiro. No sábado, na Vila Belmiro, Santos, com Neymar em campo, empatou com Fortaleza em 1-1. Situação delicada do Peixe na luta contra o rebaixamento, que teve a sorte de contar com a derrota no Vitória. O Cruzeiro venceu a equipe nordestina por 3-1 no Mineirão. No Maião, Mirassol e Botafogo não saíram do empate em 0-0. No Maracanã, o Flamengo cumpriu com a obrigação de vencer o Sport por 3-0. Ontem, em Itaquera, Corinthians 2, 0 para o Grêmio. Na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu por 2-1 o Bragantino. No Castelão, o Ceará por 2-0 derrotou o Fluminense. No Beira-Rio, o Internacional tropeçou e se complica na luta contra o rebaixamento. Teve, inclusive, briga entre os próprios torcedores colorados no pós-jogo. 0-0 diante do Atlético Mineiro e mesmo assim, mesmo com uma ajuda amiga da arbitragem, o Colorado não conseguiu vencer, atuando com um jogador a mais praticamente em todo o jogo. Juventude 0-2 para o Palmeiras, Alfredo Giacone, e em São Januário, o São Paulo conquistou uma importante vitória fora de casa, 2-0 diante do Vasco da Gama. Classificação atualizada no Brasileirão, tem o Palmeiras na liderança 65 pontos, segundo o Flamengo 64, terceiro Cruzeiro 60, quarto Mirassol 56, quinto Bahia 52, sexto Botafogo 48, sétimo Fluminense 47. Fora do G7, oitavo colocado São Paulo 44, nono Vasco 42. 10º Corinthians 42, 11º Grêmio 39, 12º Ceará 38, 13º Atlético Mineiro 37, 14º Bragantino 36, 15º Internacional 36, 16º Santos 33, na zona de rebaixamento, 17º Vitória 31, 18º Fortaleza 28, 19º Juventude 26, Lanterna Esporte com apenas 17 pontos.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Iniciamos com a soja saca 60 quilos, que subiu 1,67%, está sendo comercializada em R$ 121,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes informações.
Sorteio de R$500.000 da poupança premiada Sicredi será hoje. Apresentado o projeto que inclui a campanha Um Toque pela Vida no calendário oficial de Marechal. Município inicia hoje recadastramento de crianças na fila de espera por vagas em CMEIs. Pato Bragado recebe evento da MOP e reúne centenas de pessoas. Visitas aos premiados do Prêmio Marechal iniciam hoje.
Difusora do Paraná, você e Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 3 de novembro. E Prêmio Marechal Rondon 2025. As visitas aos vencedores das pesquisas começam a ser realizadas a partir de hoje, Michael Bicker. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes. Difusora, isso mesmo. A partir desta segunda-feira, integrantes da comissão organizadora da 27ª edição do Prêmio Marechal passam a visitar os premiados, aqueles que foram apontados através de pesquisas realizadas pelo Instituto G10. Foram cerca de 400 questionários respondidos por empresários e mais de 400 respondidos pela nossa população, com entrevistas presenciais feitas na cidade, bairros e distritos. O Prêmio Marechal Cândido Rondon nesta edição vai entregar 115 comendas e acontecerá no dia 29 de novembro de 2025. Quem traz mais informações para a gente é a coordenadora dessa edição, a presidente da Simacar, Giovana Krause. Boa tarde.
Boa tarde, Maicon. Boa tarde, João Marcos e ouvintes da Difusora. Dia 29 de novembro estará acontecendo o Prêmio Marechal Rondon 2025. Edição essa, aonde estaremos conhecendo os destaques escolhidos através de pesquisa em suas categorias para o ano de 2025. A comissão organizadora, a partir de hoje, estará visitando os vencedores, então, de cada categoria. Desejamos aí sucesso e parabéns a todos e desde já dizendo que esta é uma semana muito importante para a comissão organizadora, pois teremos o prazer de estar visitando a todos os vencedores de suas categorias. Meus parabéns a todos desde já e desejamos sucesso a todos os vencedores e aqueles que não foram agraciados este ano, que continuem cada vez melhorando mais, investindo mais, para que no próximo ano, quem sabe, seja você o escolhido.
Maico, Pato Bragado sediou nesse final de semana um evento da AMOP. O que aconteceu por lá?
Foi, João Marcos, o primeiro circuito AMOP de corrida noturna, segunda edição dessa competição, e reuniu mais de 300 participantes no município de Pato Bragado, mesmo com uma noite chuvosa. O secretário de esportes, Ademir Cochemborgo, Xaropinho, agradece.
Agradecer a AMOP, principalmente pela essa parceria, pela primeira corrida de rua noturna que vai ter no nosso município. Nunca tivemos uma corrida de rua, espero que lá pela frente a gente consiga fazer outras corridas também. E eu tenho certeza que vai ser um espetáculo muito grande e muito valioso. Claro que a chuva, o tempo talvez vai deixar de a gente um pouco encurralado aí, mas eu vejo assim que tudo vai acontecer da melhor forma possível. E agradecer principalmente os participantes, aqueles que se inscreverem, que vierem participar no nosso município, que estão aqui presentes hoje. Só temos a agradecer a eles. Se não fosse eles, também esse evento não estaria acontecendo.
O prefeito John Odari colocou mais uma vez o município à disposição das ações regionais.
É uma honra receber aqui a segunda etapa, parabenizar a gestão do prefeito Rodrigo à frente da AMOP pela iniciativa, junto com o Vinícius, junto com toda a equipe da AMOP, pelo olhar de trazer a descentralização da AMOP vindo para os municípios. Para nós é uma satisfação e eu não tenho dúvida que em todos os municípios onde a etapa dessa corrida vai passar, vai deixar uma boa marca, um bom sentimento, a oportunidade de muitas pessoas conhecer o município de Pato Bragado, como também os bragadenses poder conhecer os demais municípios onde o circuito vai estar acontecendo.
O presidente da AMOP, o prefeito de Maripá, Rodrigo Chanoski, fala sobre o evento.
Para esse momento tão importante, que é a segunda etapa do nosso primeiro circuito de rua da AMOP. Hoje, com um clima um pouco diferente, muita chuva em toda a região oeste, e aqui em Pato Bragado não foi diferente, mas o evento está garantido. Mais de 300 inscritos. A gente só tem a agradecer. Agradecer em especial ao governo do Estado do Paraná, através da Secretaria do Turismo, do nosso sempre ex-presidente Leonardo Paranhos, nosso secretário de Turismo, e a todos aqueles que se envolvem para fazer desses grandes eventos, eventos importantes para a nossa região.
Prefeitura de Marechal Rondon inicia hoje recadastramento de crianças na fila de espera para vagas em CMEIs. Onde é que ocorre esse recadastramento, Michael Biquer?
Esse recadastramento, João Marcos, acontece na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Pastor Meyer, na antiga Receita Federal, e vai até o dia 15 de dezembro. A atualização é obrigatória e tem como objetivo confirmar o interesse em permanecer na lista de espera para o ano que vem, além de permitir a atualização de endereços, telefones e demais dados pessoais. Algumas resoluções dizem o seguinte: a cada ano, em período a ser designado pela Secretaria Rondonense de Educação, mediante ampla divulgação, todas as famílias deverão, obrigatoriamente, realizar atualização de cadastro a fim de confirmar seu interesse em permanecer na lista de espera, bem como atualizar endereços, telefones e demais dados pessoais. A não atualização do cadastro implicará na exclusão do nome da criança da lista de espera. O secretário rondonense de Educação, João Klein, reforça. Boa tarde, João.
Boa tarde, Maicon. Boa tarde, João Marcos e a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Hoje, com uma informação bastante importante de parte da Secretaria de Educação, da importância e, inclusive, cumprimento legal da necessidade de as famílias que estavam com crianças na fila de espera de que façam o recadastramento, requisitando a vaga para 2026. Então, reforçando, esse momento é exclusivamente para quem estava na fila de espera e não conseguiu a vaga de creche, a vaga de CMEI no ano de 2025. É necessário que manifeste o interesse para 2026 e também faça a atualização de dados, dados cadastrais com endereço, documentos, e requisitando mais uma vez o direito à vaga de creche, CMEI, para o próximo ano. As crianças já matriculadas em uma das nossas unidades de atendimento à educação infantil terão um outro momento. Então, este momento é exclusivamente para quem estava ou está na fila de espera e não conseguiu a vaga em 2025, há necessidade de fazer o recadastramento. Solicitamos também que deem atenção a esse momento, que não deixe para a última hora, embora tenhamos um tempo significativo para fazer esse recadastramento, mas são muitas pessoas e deixar para a última hora eventualmente pode gerar correrias. Então, quanto antes, procurar a Secretaria de Educação, fazer o seu recadastramento é melhor.
E foi apresentado o projeto para incluir a campanha Um Toque pela Vida no calendário oficial do município. Quem é o autor da proposição, Michael Bicker?
É uma autora, na verdade, João Marcos, a vereadora Marciane Speer. A iniciativa faz alusão ao Outubro Rosa, movimento dedicado à conscientização, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, uma causa amplamente abraçada pelo Conselho da Mulher Empresária da Simacar ao longo dos últimos anos. Vereadora Marciane Speer, boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, João Marcos e aos ouvintes aí da rádio. É com grande satisfação e alegria que hoje foi apresentado o projeto de lei de minha autoria, juntamente com os demais vereadores da Casa Legislativa, a colocação oficial no calendário de eventos do município, a campanha do Outubro Rosa, Um Toque pela Vida. Campanha essa que é desenvolvida pelo Conselho da Mulher Empresária da Simacar, hoje atualmente sendo presidida pela conselheira Luciane Reuter de Oliveira. Aqui vale o agradecimento a todas as conselheiras que compõem esse maravilhoso grupo de mulheres que tem como objetivo principal desenvolver a campanha do Outubro Rosa. E ainda, essa campanha do Outubro Rosa surge lá em 2010, com uma mobilização e uma palestra da doutora Malca, falando sobre a necessidade e o autocuidado em relação à mama. Então, em relação ao autoexame da mama, trazendo dados sobre câncer de mama e demais importâncias. Essa campanha, ela é construída também em conjunto com a OPECAM, que faz todo o acolhimento e tratamento das mulheres que têm o seu diagnóstico de câncer de mama. Vale ressaltar que essas mulheres guerreiras fazem a diferença em nossa sociedade rondonense, fazendo a articulação e a construção desse movimento durante todo o Outubro Rosa. Portanto, fica o nosso agradecimento ao Conselho da Mulher Empresária, que teve essa grande iniciativa a partir de 2010 e que transcende ano após ano, que ganha corpo e com certeza está fazendo a diferença em nosso município. Fazer a prevenção da doença e a promoção da saúde, isso é extremamente importante e salva vidas.
De outra parte, hoje tem sorteio de R$500.000 da poupança premiada Sicredi, Michael.
É isso aí, João Marcos. Sorteio pela Loteria Federal de R$500.000. É a campanha da poupança premiada Sicredi que, ao longo desse ano de 2025, vem contemplando os associados com prêmios semanais, mensais e dois maiores. O de hoje à noite, de R$500.000, e o de dezembro, de R$1.000.000. Ao longo de 2025, 17 associados da Sicredi Aliança Paraná São Paulo foram contemplados, cada um com R$5.000 em prêmios. Sorteio então de hoje à noite será através da Loteria Federal. Boa sorte a todos os participantes. Campanha Poupança Premiada Sicredi.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, Carla Escher e Gladstone Pacheco vão detalhar as seguintes notícias.
Primeiro Fórum de Inovação será realizado no próximo sábado.
Comissão debate e contrata o futuro do leite para reduzir riscos.
Preços internos do milho continuam avançando.
Temporal com granizo afeta metade do Paraná e acende alerta para a safra de soja.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 3 de novembro. Estão sendo intensificados os preparativos para o primeiro Fórum de Inovação, que será realizado no próximo sábado, dia 8, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon. Detalhes são revelados por Carla Escher. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. O evento é totalmente gratuito e aberto à comunidade, mas é necessário garantir a inscrição pelo link disponibilizado. A iniciativa é do Conselho de Inovação de Marechal Cândido Rondon e tem como objetivo sensibilizar a comunidade sobre a importância da inovação, demonstrando como ela pode estar presente no dia a dia, o que envolve desde a educação, com o apoio das escolas, até o comércio, como motor do crescimento econômico local. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Marechal Cândido Rondon, Cláudio Roberto Kohler, explica que a cidade tem buscado maneiras de expandir quando o assunto é inovação, e o conselho criado é parte desse processo. O Sebrae Paraná é um dos parceiros na realização do fórum. A consultora Angélica Fabiana Fonseca Vaires destaca que a intenção é expandir o interesse da população pela temática da inovação. Após a realização do fórum, o conselho deve dar sequência ao plano de ação, com foco em aprimorar a estrutura e a frequência das discussões relacionadas à inovação. O envolvimento da comunidade, incluindo jovens estudantes, é uma das estratégias previstas. O professor Arlindo Fabrício Correia, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável da Unioeste e coordenador da incubadora UniUB, localizada no campus de Marechal Cândido Rondon, lembra que a inovação já está presente no cotidiano das pessoas, mesmo que nem sempre seja percebida dessa forma.
E a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realiza amanhã, terça-feira, audiência para debater a implementação de um contrato futuro de leite no Brasil, como forma de mitigar riscos de mercado, aumentar previsibilidade de preços e fortalecer a competitividade do setor lácteo nacional. Qual é o objetivo desse encontro, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde, amigos. O objetivo é discutir mecanismos que permitam garantir estabilidade econômica e previsibilidade aos produtores de leite, fortalecendo a cadeia produtiva diante da volatilidade de preços e do aumento dos custos de produção. O debate será realizado às 15 horas e 30 minutos e atende requerimento do deputado Cobalcini, de Santa Catarina. O deputado ressalta que o Brasil, apesar de registrar avanços em produtividade, enfrenta dificuldades para competir com a importação de leite subsidiado de países do Mercosul. Ele afirma que essa diferença inviabiliza a continuidade de muitos produtores e ameaça a sustentabilidade da atividade no país.
De acordo com o deputado catarinense, a criação de um contrato futuro de leite na Bolsa de Valores representa uma oportunidade de prover previsibilidade de preços, atrair investimentos e permitir melhor planejamento financeiro para produtores, cooperativas e indústrias.
Os preços internos do milho seguem avançando, apontam levantamentos do CPEA. Isso se deve ao quê, Gladstone Pacheco?
João Marcos, segundo o Centro de Pesquisas, o suporte vem da retração de vendedores que estão focados nas atividades de campo e no desenvolvimento das lavouras, além da paridade de exportação elevada. Pesquisadores explicam que muitos produtores, atentos à maior presença de compradores no mercado na última semana, se afastaram das negociações, à espera de novas valorizações do cereal. De modo geral, vendedores ofertam novos lotes apenas quando há necessidade de fazer caixa no curto prazo ou de liberar parte dos armazéns. Conforme o Centro de Pesquisas, as altas de preços só não foram mais intensas porque parte dos consumidores utiliza estoques em detrimento de realizar novas aquisições.
E nos primeiros dias de novembro, um forte temporal atingiu praticamente metade do estado do Paraná, causando estragos significativos nas lavouras. E a preocupação é quanto à safra de soja. Esse assunto também é destacado por Gladstone Pacheco.
Diferente das ocorrências isoladas comuns nesta época do ano, João, o granizo desta vez se espalhou por uma extensa faixa do estado. As informações iniciais do Instituto Nacional de Meteorologia indicavam ventos fortes de até 60 km por hora e as chuvas chegando a até 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Um segundo aviso foi emitido e foi mais severo, elevando o nível de preocupação para 322 municípios localizados nas áreas central e oeste do estado. Nesses locais, a previsão apontava para uma possibilidade de ventos intensos de até 100 km por hora e um volume de chuva que poderia chegar a 60 milímetros por hora ou acumular até 100 milímetros por dia. Apesar dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos, de acordo com a Defesa Civil. A preocupação é ainda maior porque a região atingida é uma das principais produtoras de milho safrinha do país. O atraso na colheita da soja, provocado tanto pelo frio quanto pela necessidade de replantio, deve reduzir a janela ideal para o plantio do milho safrinha. Com a destruição causada por granizo, muitos produtores terão que replantar suas lavouras. O mês de novembro terá um início chuvoso no Paraná, segundo o CIMEPAR. A instabilidade é reflexo da atuação de sistemas meteorológicos que persistem no estado desde as últimas semanas de outubro. Apesar de historicamente novembro registrar um volume de chuvas menor que o mês anterior, a expectativa é de que o tempo fique estável a partir da segunda quinzena do mês. Em nível de micro-região, os municípios mais afetados pelo temporal do final de semana foram Santa Helena e Entre Rios do Oeste, danificando principalmente benfeitorias nas propriedades da sede e interior. Equipes agronômicas estão a campo para avaliar supostos prejuízos causados nas lavouras e se há necessidade ou não de replantio.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.